cá estamos novamente com o engenheiro Rui Vieira, proprietário da CM Travel. Olá, engenheiro.
Olá, Helena. Boa tarde.
Então, hoje vamos para onde?
Hoje vamos para os Emirados.
Para os Emirados. Um dos meus sonhos.
E eu penso que é de muita gente.
Vamos eu ver. Acho que sim.
Os Emirados, e eu gostava de... Eu iria assim, vamos lá ver. No mês de agosto não é o mês que eu recomendo para ir para os Emirados.
É calor
excessivo. Apesar de eles todos lá, o próprio metro tem ar-condicionado nas próprias paragens, porque aquilo é tipo cápsula que entra e fica climatizado, em todos os edifícios, porque é impossível lá estar.
O que é que o Dubai não tem?
Vamos lá ver, não tem uma coisa que nós aqui às vezes na Europa não valorizamos tanto e que eles valorizam, que é o quê? Não tem parte de edifício histórico.
Ah,
ou seja,
sim, sim.
O pouco que eles lá têm são coisas muito rudimentares.
Exatamente, é algo muito moderno, não é?
Não é só ser muito moderno, quer dizer, como aquilo no fundo eram tribos nómadas, acabam por não ter nada construído ali naquela zona de significativo. Agora, vamos ver, quando nós dizemos que em Portugal ainda há muito por fazer e nós já estamos há 50 anos quase depois do 25 de Abril, não é? E vemos que eles, nessa altura, eram ali um buraco com um portozito, nada.
Não tinham nada.
Não tinham nada. Podem dizer, pronto, mas eles foi à base do petróleo e à base de outras riquezas naturais. Em parte é verdade, em parte é mentira. Porquê?
Porque... Mas eles também as souberam...
Também. Nós não tivemos o petróleo, mas tivemos fundos da Europa à pasada. Portanto, acabámos por ter um petróleo da Europa. Mas, independentemente disso, hoje em dia, nós formos ver o Dubai... Não é um emirato rico em petróleo. Quem tem, o emirato rico em petróleo é onde é a capital, que é o Abu Dhabi, e sim, assim é rico. Aliás, o Dubai, quando foi aqui há uns 15 anos, faliu. Quer dizer, aquela torre que hoje chama Burj Al Khalifa, não era para ter esse nome, e eles deram-lhe o nome porque o califa do Abu Dhabi é que avançou com o dinheirinho para acabá-la. Portanto, essa coisa de que há lá dinheiro era rotos, é verdade e não é verdade. Pronto. O que é que eles souberam? E eu acho que essa é a grande lição da parte do Médio Oriente. Eles têm a consciência que o que eles têm de riquezas naturais, a médio prazo, provavelmente, fundamentalmente o petróleo, vai diminuir e eventualmente acabar. Eu diria pelo menos diminuir. E hoje em dia o Dubai é um centro financeiro importante. É um centro turístico importante, quer dizer, há uma série hoje de coisas que lhe trazem riqueza ao Dubai que já não têm a ver pura e simplesmente com o extrair riquezas naturais. Nós, por exemplo, se compararmos Angola com o Dubai, Angola tem muito mais petróleo do que o Dubai, não é? Pronto, e o que é verdade é que...
Petróleo e não só, não é?
Sim, mas eu já falo só no petróleo.
Sim.
E Angola também já é independente quase há 50 anos e a gente vê o que é que lá está. Portanto, a gestão e a estratégia para um país, ou para uma área, ou para o que seja, ou para um concelho, olha aqui o caso de Mara, nós vemos o que é que pode fazer de destruição ou de criação de valores, não é? Portanto, os Emirados, nesse aspecto, acho que têm uma política muito, muito determinada, primeiro ponto, ou seja, não há lá grandes democracias nesse ponto, definir uma estratégia, é assim e ponto final. A democracia ali parou, porque eles sabem para onde é que querem ir e não há volta a dar, pronto, e isso às vezes é uma vantagem, portanto, porque coisas a serem construídas como, por exemplo, Singapura também é outro paradigma de uma situação de extrema pobreza, não é? Outro buraco ali no sul da Malásia, que os ingleses conseguiram lá, nem a Malásia quis aquilo integrado e aquilo não se integrou, e hoje é um centro financeiro brutal, é um centro logístico a nível de contentores fabuloso, a nível de medicina, por exemplo, hoje aquilo é a Suíça daquela zona.
Exatamente.
Portanto, que não tem nenhuma riqueza natural no sentido de riquezas naturais e tem área, curiosamente, basicamente igual ao Conselho de Tomar, não é? Portanto, o Singapura é como se fosse Tomar com a área lá naquela zona, com menos riqueza até do que nós aqui temos, no sentido até de monumental e tudo isso turístico. Eles fizeram tudo o que lá está para ser visitável, ou seja, uma pessoa vai a Singapura e tem lá tudo construído que lá não havia há 50 anos.
Exato.
O Dubai e os Emirados em particular, mas o Dubai e o Abu Dhabi basicamente é a mesma coisa. Agora, o que é que eu acho que vale a pena numa visita ao Dubai e aos Emirados? Eu falo Dubai e Emirados porque acho que é um bocadinho limitativo a pessoa ir só fazer tipo uma escapadinha 3 noites, por exemplo.
Ah, sim, é pouco.
Ou 4 noites,
né?
Só para visitar a cidade.
Sim.
Porque a cidade em 4 noites visita-se, quer dizer, aquilo não tem assim também. Uma coisa é usufruir da praia ou, digamos, usufruir lá de elementos que lá têm de diversão. Mas, para conhecer, é mais que suficiente. Agora, eu acho que vale muito a pena, primeiro, fazer aquelas incursões ao deserto, que eles têm lá até hotelaria fabulosa no deserto, ir ao Abu Dhabi, que inclusivamente a nível de cultura tem lá como se fosse uma extensão, um Louvre do Abu Dhabi, okay, com exposições fabulosas. Temos o Sultanato também de Oman, que não faz parte dos Emirados, mas que também tem lá muita coisa para ver, inclusivamente fortes portugueses que ficavam ali quando nós dominávamos aquela zona, nós portugueses, no Estreito Hormuz. E tem lá, por exemplo, um teatro fabuloso que o Sultão de Oman tem sempre, ou convida com alguma frequência, os melhores cantores de ópera, e tem lá óperas fabulosas com os melhores do mundo.
Eu acho que isso quase ninguém sabe, não é?
Não, mas tem. E o edifício da ópera é um edifício fabuloso. É da ópera, e depois também tem uma mesquita ao lado, também é uma coisa digna de se ver, assim como a mesquita do Abu Dhabi. Okay? Pronto, agora, não tem aquele tipo de ostentação, entre aspas, daqueles edifícios sui generis como há no Abu Dhabi, como há no Dubai, quer dizer, o edifício mais alto do mundo, há um edifício que lá está, um hotel que parece uma torre inclinada, quer dizer, eles têm lá para todos os gostos.
Há uma moeda, não é? Há também...
Parece uma moeda, é uma coisa brutal,
uma moeda,
de
sim.
Vidro, uma coisa redonda, com uma altura fantástica, pronto. Tem lá aquele hotel que toda a gente fala de 7 estrelas, portanto, eu diria, o Dubai é um possível destino. Temos uma vantagem neste momento, que é a companhia de aviação do Abu Dhabi, que é Etihad, que agora é o diretor-geral, o CEO da Etihad, é o antigo CEO da TAP, que é o António Aldo Neves, que era um indivíduo incompetente pelos vistos, mas eles convidaram-no e está na Etihad, que é uma das melhores do mundo.
E está a fazer coisa boa, não é?
Não, pelo menos para nós foi uma coisa boa.
Mal.
Não, mas para nós é uma coisa boa, porquê? Porque começaram voos diretos de Lisboa para o Abu Dhabi, que não havia.
Ah.
Então o que é que acontece? Eles têm agora três frequências, começou esta semana, três frequências semanais que faz diretamente Lisboa-Abu Dhabi. Então o que é que acontece? E daí, depois para outras ligações. Porquê? Porque nós estávamos um bocadinho limitados em nível de voos diretos com Emirates. Tudo o que era Emirates tinha que ser com voo direto só via Emirates, que é excelente. Mas neste momento temos uma segunda alternativa, ou seja, quase podemos fazer uma coisa à medida, que é ir num voo, entrar pelo Dubai, dar uma voltinha e sair pelo Abu Dhabi para Lisboa. Portanto, é mais uma
é outra hipótese.
É mais uma vantagem mais cómoda, porque evitamos depois andar a fazer regressos outra vez ao Dubai, e podemos sair pelo Abu Dhabi e ser uma escapadinha interessante. Curiosamente, eu continuo a dizer, é um destino médio de caro, tem hotéis desde o médio fraco ao topo, e portanto, quem queira lá ir e usufruir e conhecer, acho que vale a pena.
Até julho?
Julho, eu diria,
é
até meados de julho.
É?
A meados de julho. A partir de meados de julho, eu diria até meados de setembro, sim, acho que é de evitar. Porquê? Porque é ali uma altura em que até a praia
calor.
É quente mais.
Sim.
Pronto.
É só bom para mim.
Mesmo, não, porque uma pessoa sente-se mal mesmo na praia. Porque você estar com 40 e tal graus no ar exterior, mesmo quando entra na água do mar, aquilo parece que até está quente mais para nós lá estarmos. Quer dizer, nem.
É sauna.
Exatamente. E estar sempre a sauna é complicado. Portanto, eu diria que a melhor altura será um bocadinho, sei lá, outubro, quando a pessoa pode ir, porque dá para ir para o deserto, que depois, em outubro, já tem aquelas amplitudes térmicas brutais, não é? Porque a pessoa
já fica frio
durante a noite, e depois durante o dia vai aos 40 e tal.
Exato.
Mas há muita coisa. O que é que eu agora estou, digamos, a ver? Houve pessoas que marcaram férias com alguma antecedência e programaram. Já há muita coisa esgotada, curiosamente. Nós achamos, eu às vezes fico um bocadinho perplexo, porque vemos as notícias e parece que está tudo quase a pedir. E o que é verdade é que nós, pelo menos nas viagens, e eu digo isto não por mim, pelo setor, não é só no incoming, portanto, não é só os estrangeiros que nos visitam, que eu acho que até deveríamos pensar bem qual é que é o tipo de turistas que nós queremos. Porque muitos países, olha, por exemplo, uma notícia agora que só revela o que vai passando pelo mundo, onde começa a haver turismo já massificado e destrutivo de alguma maneira, Dubrovnik proibiu as malas com rodinhas, porque aquilo acho que é um desassossego. Portanto, a malta andar ali, a passear nas ruas com aquele rodinho de rodas, está proibido. A Veneza tem limitação, tem cotas de entrada na cidade pagas. Pronto, portanto, ou seja, começa a ser, quando tudo vai para o mesmo sítio,
está o cerco a apertar-se.
Não é só cerca para trás, acho que há tanta. O problema é que as pessoas, e como isto só funciona por influencers e modas, quando isto é como um rebanho, quando o pastor aponta para um sítio, o rebanho vai todo para aquele sítio, e você às tantas tem um campo ao lado completamente verde e não está lá ninguém. Olha, eu lembro-me uma vez que fui à Índia e que o Taj Mahal, aquilo ao fim de meia hora, três quartos de hora de abrir, começa-se a tornar um bocadinho insuportável. Porquê? Porque ele enche, e é grande, aquilo é grande, mas digamos, toda aquela área de jardins e tudo aquilo está sempre cheio de gente. E você tem um chamado Baby Taj Mahal, que é uma cópia pequenina, não, ninguém lá vai. E, portanto, a pessoa, às vezes, está ao lado a 20 km de uma situação que podia visitar, e como toda a gente só visita o que está na moda, acaba por toda a gente se concentrar no mesmo destino, quando há destinos fabulosos e diferentes no mundo. E, portanto, o que eu achava é que as pessoas, primeiro, devem escolher bem a altura do ano em que querem viajar, depois têm que perceber que há destinos que são caros, independentemente de haver pessoas que dizem que vão para lá quase gratuitamente, há destinos que não vale a pena porque são caros, e há outros destinos que são um bocadinho, sobretudo pelo tipo de comida. As pessoas têm que ter noção que, às vezes, viajar para um determinado destino e pensar que vai lá estar 15 dias, talvez não seja a melhor opção. Porquê? Porque aquilo, digamos, se a pessoa não viajou já para destinos um bocadinho mais exóticos, no nosso ponto
não,
de vista,
o estômago não está habituado.
Exatamente. E acaba por ter problemas que são muito desagradáveis quando a pessoa quer usufruir e depois, no fundo, não consegue.
Muito bem. Então, sobre Dubai, Abu Dhabi, estamos conversados.
Estamos conversados.
Então, até para a semana.
Até para a semana.